Está no ar o CBN Paraná deste 27 de março de 2024. A partir de agora, os principais destaques do nosso estado nesta quarta-feira. Nós começamos com a CBN Maringá, a Brenda Caramás, que tem informações sobre a denúncia do Ministério Público em função do médico ginecologista Wilton Cardim, que é acusado de violação sexual mediante fraude contra pacientes, assunto que estamos acompanhando por aqui. Brenda, bom dia.
Bom dia, Joyce. Exatamente. A novidade nesse caso, então, é a apresentação. O Ministério Público do Paraná fez essa denúncia, né? Apresentou essa denúncia contra o ginecologista Hilton José Pereira Cardim por violação sexual mediante fraude 34 vezes. A gente já tinha dito aqui na semana passada sobre essa acusação que deve ser feita agora e formalizada depois da conclusão do inquérito. A Polícia Civil terminou esse inquérito, ouviu 43 mulheres, mas apresentou então essa denúncia de violação sexual mediante fraude 34 vezes. Por que essa diferença? Relembrando então, porque muitos desses casos já haviam prescrito. Foram cometidos antes de 1998. Então, 34 dessas 43 mulheres foram, então, abusadas, né? Relatam ter sofrido abusos entre 1998 e 2023. Agora, o Ministério Público, então, vai apresentar essa denúncia. Essa denúncia foi oferecida na segunda-feira e cabe à Justiça agora definir se aceita ou não. Se a denúncia for aceita, o médico passa oficialmente a ser réu nesse processo. Lembrando que esse médico está preso desde o dia 11 de março e cumpre pena preventiva na cadeia pública aqui de Maringá. Relembrando um pouco esse caso, né, Joyce, as vítimas contaram à polícia algumas ações estranhas do médico e depois desses depoimentos foi se encontrando várias similaridades entre elas. Então as mulheres diziam que eram abusadas durante as consultas. Inicialmente elas iam com o marido, o namorado e depois que pegavam mais confiança passavam aí sozinhas até as consultas aconteciam esses abusos. O médico nega os crimes praticados por meio da defesa, segundo o advogado que o representa, e a pedido da defesa, o médico deve ser transferido para uma cela isolada para manter a integridade física desse médico ginecologista. A decisão foi atendida, inclusive, pela 4ª Vara Criminal de Maringá. Também há uma investigação, uma sindicância aberta pelo Conselho de Medicina, que informou, então, que vai investigar, apurar essa denúncia de possível desvio ético. Esse médico também é professor na Universidade Estadual de Maringá e a UEM se posicionou informando que vai aguardar os desdobramentos do caso. Então agora, depois desse novo passo, né, essa novidade do Ministério Público oferecendo essa denúncia, a gente acompanha agora para saber como a Justiça vai se posicionar aceitando ou não essa denúncia e ver se o médico vai se tornar efetivamente réu nesse processo. Joyce.
Obrigada, Brenda, pelas atualizações. Vamos agora para Londrina. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem detalhes de uma operação realizada em conjunto na cidade contra ladrões e receptadores de cobre, problema, aliás, de muita frequência em vários pontos da cidade, incluindo na região norte, não é mesmo, Cláudia? Bom dia.
Bom dia. Não é um problema aqui só de Londrina e região, né? A Polícia Civil agora deflagrou essa segunda fase da Operação Curto Circuito 2, que visa combater os crimes ligados a furtos e receptação de materiais de cobre e também furto de energia. Essa operação foi conjunta, contou com 72 agentes e policiais, teve como alvos diversos ferros velhos, além de uma padaria, dois bares aqui na cidade, foram cumpridos 8 mandados de busca, sendo 7 locais fiscalizados, com 5 prisões em flagrante. Ao todo, 5 estabelecimentos foram inclusive notificados, 2 estabelecimentos foram multados e 2 interditados. Grande parte dos locais visitados, como a gente disse, ferro velho, aqui principalmente numa região específica da cidade. Segundo a polícia, novas fases da operação curto-circuito devem acontecer na região para combater a prática do gato também, o furto de energia elétrica. Joyce.
Obrigada, Cláudia, por esse panorama. E agora vamos para a região oeste. Um bebê sobreviveu ao ser ejetado de um veículo depois de um acidente na PR-281 em Santa Isabel do Oeste. E o alerta vem com a Jéssica Passos, da CBN Cascavel, porque estamos não só lidando com diariamente acidentes, mas estamos às vésperas de um feriadão, não é verdade, Jéssica? Bom dia.
Bom dia, Joyce. É verdade, esse bebê sobreviveu porque estava na cadeirinha, né? Mas infelizmente uma mulher morreu e outras duas pessoas ficaram feridas. Esse acidente, ele aconteceu na manhã desta terça-feira, no quilômetro 564 da rodovia PR-281, entre Santa Isabel do Oeste e Salto do Lontra. Santa Isabel do Oeste, esse município fica a 112 quilômetros de Cascavel. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a colisão frontal foi entre um Voyage com placas de Salto do Lontra, que seguia sentido Santa Isabel do Oeste, e uma caminhonete de Capanema, que transitava no sentido contrário. No Voyage estavam duas mulheres e um bebê. A motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ela foi identificada como Marta Rezende de Lima, de 29 anos. A passageira teve ferimentos graves e foi transferida a um hospital de Francisco Beltrão. O bebê, ele estava na cadeirinha, foi ejetado para fora do carro e teve suspeita de fratura no crânio. Ele foi amparado por pessoas que passavam pelo local e foi encaminhado pelos socorristas do SIAT à Casa de Saúde de Santa Isabel do Oeste. Na Hyundai, que também se envolveu nesse acidente, quem conduzia era a ex-prefeita de Capanema, Lindamir Denardim. Ela não ficou ferida, já o esposo, ele teve ferimentos leves. Com o impacto da batida, os veículos ficaram parcialmente destruídos e foram parar no canteiro da rodovia. A Polícia Rodoviária Estadual, o SAMU e os bombeiros comunitários atenderam esse acidente. A criminalística e o Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão foram acionados para o trabalho de perícia e também a remoção do corpo. Volto com você, Joyce.
Muito obrigada, então, Jéssica Passos, com essas informações. E na região dos Campos Gerais, hoje teve movimentação do Corpo de Bombeiros, de equipes de socorro, para combater um princípio de incêndio na sede da Prefeitura de Ponta Grossa. O Emanuel Fornazari traz mais sobre essa movimentação. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia aos companheiros das demais rádios CBNs do Paraná e tá todo mundo que está nos acompanhando ao vivo. Essa situação começou ontem pela noite e seguiu nesta quarta-feira pela manhã. O Corpo de Bombeiros foi chamado na noite de ontem após uma fumaça ser verificada no prédio da Prefeitura de Ponta Grossa, que fica na Avenida Visconde Toné, que é uma via de acesso também para a saída da cidade e a ligação aí com as principais BRs do estado. Foi identificado que a fumaça teve origem no segundo andar do prédio. Segundo o capitão do segundo grupamento do Corpo de Bombeiros de Ponta Grossa, Renan Bortolassi, o incêndio começou em um dos computadores das salas administrativas da prefeitura.
Pelo constatado, a princípio, o incêndio teve origem em uma mesa, um computador, uma sala administrativa, e houve bastante sujeira e danos mais pela fumaça do que propriamente pelo incêndio. O incêndio ficou restrito ali a uma ilha de mesa e computadores.
Segundo a Prefeitura de Ponta Grossa, que enviou uma nota à nossa reportagem, esse princípio de incêndio foi registrado às 10h30 da noite de ontem. As causas ainda estão sendo apuradas e o fogo, em detalhes, atingiu parte do forro do primeiro andar e causou danos em equipamentos eletrônicos e materiais de escritório, mas ninguém se feriu. No entanto, segundo o Corpo de Bombeiros, não há danos estruturais no edifício, apenas os reparos que vão ser realizados para voltar o atendimento no primeiro andar. No entanto, o atendimento na praça da prefeitura está seguindo normalmente e a população pode procurar o governo municipal para resolver pendências. A prefeitura também informa que alguns servidores estão trabalhando em home office até que o primeiro andar seja recuperado, mas felizmente ninguém se feriu nessa situação. A prefeita Elizabeth Schmidt acompanhou o trabalho do Corpo de Bombeiros ontem à noite. Joyce.
Obrigada, Emanuel, por essas informações. E a gente fecha esse giro aqui com a CBN Curitiba. A capital paranaense foi considerada por uma pesquisa a capital menos desigual do país. O Bruno de Oliveira, repórter aqui da CBN Curitiba, tem esses detalhes para todo o estado. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Joyce. O estudo avaliou 40 indicadores como renda, moradia, saúde, educação e violência, com base em levantamentos públicos, como o censo de 2022 e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Aires Contínua, a PNAD Contínua. O levantamento colocou as capitais em um ranking que contempla a soma dos pontos obtidos em todos os indicadores avaliados. A cidade de Curitiba acumulou 677 pontos. Em segundo lugar está Santa Catarina, com 672. Em terceiro, Belo Horizonte, com 615, seguida por Palmas, com 607, e São Paulo, com 594. A pesquisa avaliou ainda como as capitais estão cumprindo os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, uma série de 17 medidas proposta pela Organização das Nações Unidas para acabar com a pobreza, além de proteger o meio ambiente e o clima. Para o coordenador do Instituto, é possível obter avanços significativos, mas isso depende ainda de políticas públicas.
Então nós temos desafios pela frente. É possível avançar, mas eu acho que trabalhos como esse que estão sendo feitos é para revelar dados, para chamar atenção para esse que é o maior problema que o Brasil tem. Nós não vamos conseguir chegar num país que se desenvolva sustentavelmente se nós não enfrentarmos a desigualdade. Não adianta a gente ter padrões ambientais excelentes, padrões tecnológicos, se a gente não resolver a desigualdade do país. Ela é central nesse processo.
Este é o coordenador geral do Instituto que realizou a pesquisa, o Instituto Cidades Sustentáveis, Jorge Abraão, que falou sobre o resultado. No quesito sobre erradicação da pobreza, Curitiba aparece em segundo lugar, atrás de Florianópolis. A mortalidade infantil na capital paranaense também é a segunda menor, atrás da capital de Santa Catarina. Na educação, Curitiba tem o terceiro melhor índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, atrás de Teresina e Palmas. A capital paranaense é a segunda do país com o maior percentual de pessoas com serviço de esgoto, 99,98%, atrás apenas de São Paulo. Na outra ponta da tabela, cidades que tiveram as piores médias foram Belém, com 393 pontos, Recife, com 392, e Porto Velho, considerada a capital mais desigual do país, com 373 pontos. O levantamento apontou ainda que Curitiba é a segunda capital do Brasil com o menor número de pessoas abaixo da linha da pobreza, registrando uma taxa de 2,3%. Na frente está Florianópolis com 1,1%. Joyce.
Muito obrigada, Bruno. E com essas informações, nós fechamos hoje o CBN Paraná. Conectamos mais uma vez a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e também a CBN Ponta Grossa.